If you're looking for a more flexible way to homeschool or just make learning work better for your family, Time for Learning can help. It's an all-in-one online curriculum for pre-K through 12th grade with customizable lessons in core subjects, electives, and enrichment courses, so you can create a learning plan that fits your child's pace, interests, and goals. And because homeschooling is easier when parents have the right support, it also comes with tools like an activity planner, automatic grading, and transcript templates to keep lessons organized and make progress easy to track. Whether you need a full homeschool curriculum or extra academic support, Time for Learning adapts to the way your family learns. Right now, get $20 off your first month at timeforlearning.com with code PODCAST at checkout. That's time4learning.com. Start today with month-to-month access and no long-term commitment.
Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é austeridade é racista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula, Silvio Almeida, um importante e respeitado intelectual e jurista brasileiro, vem falando há bastante tempo que a austeridade é racista. Silvio falou isso na entrevista dele pro Roda Viva, tá aparecendo aqui o cardzinho da entrevista, e falou recentemente numa entrevista que ele deu pro Reinaldo Azevedo e pro Valfrido Vardes. Vamos ver o trecho aqui da fala do Silvio de Almeida.
Porque veja, não existe antirracismo. Eu vou repetir isso, eu sei, sempre que eu falo isso vai dar problema, tá? Mas eu também não me importo.
Por favor, diga coisas que...
Não, eu já falei isso uma vez, o Valfrido já me ouviu falar, você também já me ouviu falar. Não existe antirracismo compatível com aquilo que se pratica no Brasil hoje, em outros lugares, se chama de política de austeridade. Não tem. Não tem antirracismo com isso. Entendeu? Não é compatível. Não é compatível antirracismo com destruição do sistema único de saúde.
Você não compensa.
Então, quem é antirracista, não basta só afirmar que as coisas da sua cultura, ou então da sua forma de existência, que é muito importante. Eu sou um homem negro, eu sou um homem do candomblé, eu tenho muito orgulho disso tudo. Só que eu posso ser isso tudo, só que isso tudo não tem como se sustentar materialmente se eu não lutar por uma sociedade em que as pessoas tenham as condições materiais de existir decente, tenham trabalho decente, emprego decente. Se não tiver o Sistema Único de Saúde, uma das maiores políticas antirracistas do Brasil é o Sistema Único de Saúde, meu cara.
Como vocês podem ver, o raciocínio do Silvio é cristalino, né? Ele fala que a austeridade é racista porque impacta principalmente a vida da classe trabalhadora, se você for mais precarizado, mais explorado, mais pobre, que é a população negra no Brasil, grosso modo, e dá como exemplo a destruição do SUS e a provocar a morte de milhares, quem sabe milhões de pessoas negras, não só, mas também e principalmente. Acho esse ponto muito importante porque há muito um antirracismo estético, né? A conjuntura brasileira está cheia desses exemplos. Então a galera gosta muito de debater racismo no BBB. Ah, Patrícia Poeta foi não racista com Manuel Soares, que é um apresentador também da Rede Globo, e não sei o quê, e pipipi, popopó, é um debate se artista A ou B, celebridade C ou D, se num filme Y tem racismo, se na música Z tem racismo e tal. E aí tudo muito massa, muito bom esses debates culturais, estéticos, sobre a questão racial. Agora, o que eu quero saber concretamente é a transformação das condições de vida da população negra. O que eu quero saber é geração de emprego, é distribuição de renda, é reforma agrária, é combate à fome, é reforma urbana, é moradia popular, é prevenção a desabamento de morros, barreiras, a tragédias em épocas de chuva, é garantia de transporte público de qualidade, com passe livre, é universalização de uma escola pública de qualidade, uma escola decente, uma escola digna, é proteção à violência, sabe? É política de ciência e tecnologia para resolver os problemas fundamentais e, por exemplo, incorporar uma política que realmente funcione de saúde da população negra no SUS, é garantir que casos de violência não aconteçam. É garantir atendimento às pessoas em situação de rua, conseguindo retirar elas dessa condição a partir de uma política de garantia de direitos e não de violência. Sabe, esses são os debates reais. Então, por exemplo, quando o ministro Silvio de Almeida fala que austeridade é racista, ele está correto. E aí, o que é que me preocupa? Eu vi essa semana que passou. Que dia é hoje, Cauê? Hoje é 11. Eu estou gravando esse vídeo dia 11. A semana que passou, eu vi vários comentários sobre aquela menina lá do BBB que é racista, a Bruna, não sei, Bruna Gripado, acho que é esse o nome dela, Bruna Gripado, sobre Patrícia Poeta, não sei o quê. E eu não vi, por exemplo, influencers negros, personalidades, figuras debatendo um novo teto de gastos do Haddad. Gente, tem um texto que saiu no site Outras Palavras, que é Onde Haddad Errou, tá aparecendo aqui um link do texto, que eu recomendo muito que vocês leiam, que é o melhor texto que saiu até agora, analisando a proposta de Haddad de novo arcabouço fiscal. Aí eu vou citar um dado para vocês. Se o novo arcabouço fiscal do Fernando Haddad estivesse valendo nos últimos 20 anos, como foi proposto na apresentação do projeto, na apresentação das diretrizes gerais, né? Porque o governo Lula até agora não apresentou o projeto de lei inscrito para a gente ver as minúcias, né? Ele apresentou as diretrizes, os marcos gerais do que vai ser o projeto. De acordo com essas diretrizes e marcos gerais, o David Ekach, que é economista do PSOL, um cara, o melhor economista dessa conjuntura no debate sobre política fiscal, é o Ekach, e eu falo isso não é porque ele é meu amigo, não, ele realmente está indo muito bem. O Ekach fez uma simulação. Veja, se nos últimos 20 anos o novo arcabouço fiscal tivesse valendo, o Brasil teria tido 8,8 trilhões a menos de investimento público. 8,8 trilhões com T de tapioca a menos de investimento público. Quem seria os mais afetados com isso? A população negra. Classe trabalhadora negra das periferias, das favelas, dos morros e alagados. Então, por exemplo, quando o ministro Silvio diz que a austeridade é racista, ele está fazendo uma afirmação que é correta, que é provada em dados. Tem um livro, por exemplo, publicado pela Autonomia Literária, que está disponível na internet para vocês lerem, que é Austeridade, uma economia para poucos. Está aparecendo aqui. Tem um PDF para baixar de graça e ler de graça, que mostra os efeitos da austeridade na saúde, na educação, na política de proteção ambiental, na política de meio ambiente e tal. Então a população negra desse país, a população trabalhadora, está ameaçada com a política fiscal que vai reduzir e muito investimento público. Aí tem certos economistas de esquerda dizendo assim: ah, mas o novo teto de gastos é melhor que o teto de gastos do Temer. Porra, gente, é melhor levar uma facada do que um tiro na testa. Nem por isso uma facada é boa. A gente chamava o projeto do Temer, quando foi apresentado, de PEC da morte e de PEC do fim do mundo. Aí vocês estão comemorando, dizendo que uma proposta é menos pior que o que a gente chamava de PEC da morte e PEC do fim do mundo. Porra, se fosse pior, fecha o governo Lula, né? Mas assim, a proposta não é boa. A proposta vai restringir o investimento público. A proposta vai diminuir o investimento público. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro período do governo Lula, de 2003 a 2011, a média de crescimento anual do investimento público foi de 6% ao ano. Com a proposta apresentada pelo Fernando Haddad, no máximo o investimento público pode crescer 2,5% ao ano, no melhor dos cenários. Veja, isso é uma tragédia, gente. É nem metade do investimento, da média de crescimento do investimento público do período Lula 1 e 2. Isso é uma tragédia. Isso vai impedir, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nos últimos anos, cresceu o número de estudantes de graduação e pós-graduação, negros e negras, por causa da política de cotas, não é isso? Essa geração que se formou, que entrou na universidade graças à política de cotas, não vai poder virar professor universitário. Sabe por quê? Porque não vai ter concurso, porra. Porque não vai ter expansão de universidade como deveria, porque o orçamento público vai estar congelado. Percebe? Ah, não, aumentou o número de vagas para cargos de confiança e se está se debatendo aumentar a reserva de cota para concurso público. Massa! Aí vai ter uma geração inteira que está formada, mas que não vai pegar esse número de vagas, porque o número de vagas não vai crescer, porque não vai poder fazer expansão da máquina pública como deveria, porque tem um teto de gastos. Então, assim, tem uma política de cotas que cria o acesso à educação, que cria uma possibilidade de acesso ao emprego, mas isso é reduzido por causa da política de austeridade que está cortando investimento público. É isso que a gente deveria estar debatendo. Então, assim, eu faço um chamado às organizações de movimento negro no Brasil. Veja, eu não sou ninguém, viu? Não sou ninguém, não sou importante, não represento praticamente nada. Aliás, não represento nada, né? Eu represento talvez meus sobrinhos. Quando a mãe deles não puder falar por eles, eu acho que eu represento eles. Não represento nada, mas na humildade, do fundo do coração, eu quero questionar as lideranças do movimento negro sobre esse silêncio em relação ao novo arcabouço fiscal, ao novo teto de gastos do Haddad. É sério que a gente vai deixar o futuro do Brasil ser atacado, o futuro da população negra ser atacado desse jeito por uma política de austeridade que vai se manter e vai ficar em silêncio porque tem figuras do movimento negro no governo, porque tem um Ministério da Igualdade Racial. Tudo bem, tem um Ministério da Igualdade Racial que não tem orçamento e o ministro Fernando Haddad decidiu manter uma política de austeridade que vai prejudicar principalmente a população negra. Antirracismo, na prática, é disputar riqueza. Antirracismo é disputar o orçamento público e é disputar uma transformação na economia e nas relações de produção, que é o que muda ou não a vida das pessoas. Sabe muito massa esse debate sobre cultura, sobre Rede Globo, sobre BBB, sobre Bruna gripada. Ô merda, assim, tá ligado? Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é se tem política de emprego, se tem política de moradia, se tem política de área de saúde, se tem política de educação, se tem política robusta de cultura. É isso que transforma a vida das pessoas, é isso que está em jogo, é isso que está ameaçado com essa nova regra fiscal apresentada pelo ministro Fernando Haddad. Então, sim, a austeridade é racista. Toda austeridade, inclusive a austeridade atenuada, como o Fernando Haddad vem tentando apresentar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.